Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Genaro Odoni, diretor-presidente e DRI, e Ramon Pérez, diretor financeiro. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Tegma, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Tegma e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Genaro Odoni, diretor-presidente e DRI da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Genaro, pode prosseguir.
Obrigado, boa tarde a todos. Iniciaremos agora mais uma teleconferência para a apresentação dos resultados da Tegma. Agradeço pelo interesse de todos em nossa companhia. Nesta apresentação, iremos focar nos pontos mais importantes do trimestre, no intuito de reduzir o tempo de apresentação de informações que já estão em nosso earnings release e focar na sessão de perguntas e respostas. No slide 2, falamos dos destaques do trimestre. O primeiro item se refere ao crédito que foi decorrente do trânsito em julgado do processo movido pela Tegma controladora, em que era questionada a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Neste trimestre, reconhecemos, em função dessa decisão, R$ 91,4 milhões em créditos tributários atualizados pela Selic, o que impactou o nosso resultado líquido em R$ 55,3 milhões. Destacamos também que a companhia, no dia 18 de outubro, foi alvo de uma busca e apreensão pela Polícia Federal, em conjunto com o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e em colaboração com o CADE, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, em virtude de investigação que, até então, não era de conhecimento da companhia. Esta investigação foi iniciada por um acordo de leniência parcial, firmado por uma das empresas concorrentes da Tegma no mercado de transporte de veículos zero quilômetro. Dentre as informações já disponibilizadas ao mercado, destacamos, alinhado com as melhores práticas de governança, a constituição de um comitê independente específico, composto por 3 membros e assessorado por escritório especializado, para conduzir uma investigação profunda e meticulosa dos fatos atribuídos à companhia, e se reportará diretamente ao Conselho de Administração. Considerando o estágio preliminar do tema, a necessidade dos auditores independentes de se aprofundarem no conhecimento do mesmo e de autorizações prévias legais necessárias, o relatório de revisão dos auditores independentes ainda não foi disponibilizado. A companhia seguirá envidando seus melhores esforços para que os auditores independentes finalizem seus procedimentos de revisão com a maior brevidade possível e reitera que não espera alterações relevantes em relação aos resultados divulgados na presente data. O terceiro ponto se trata do segundo investimento realizado pela nossa aceleradora de startup, a Tegap. Neste ano, identificamos uma empresa de automatização de gestão de frotas chamada Habot. Essa empresa soluciona desafios operacionais em locadoras, transportadoras, seguradoras, indústrias e empresas que, historicamente, têm altos custos e processos analógicos. A Tegap aportará o valor de R$3,2 milhões por meio de debêntures conversíveis em 3 tranches. E, por último, temos o prazer de anunciar que fomos indicados pelo 2º ano consecutivo pela premiação IR Magazine Awards Brasil, e que nesta premiação, eu, Genaro, e o nosso CFO, Ramon, fomos indicados um dos 5 melhores CEO e CFO na função de RI na categoria Small Caps no Brasil, e Ian, nosso gerente de RI, foi indicado um dos 5 melhores executivos da categoria de Small Caps no Brasil. Acreditamos que essas premiações refletem todo o esforço que a equipe de RI tem em melhorar sua transparência e, principalmente, o trabalho de todos os colaboradores. Este prêmio aumenta nossa responsabilidade na busca de melhorar a comunicação da Tegma com o mercado. No dia 12 de novembro, haverá um evento que decidirá quais são os melhores em cada categoria. No próximo slide, mostramos os destaques da divisão automotiva, sempre na comparação com o terceiro tri de 19 versus o terceiro tri de 18, e desconsiderando os efeitos do IFRS 16 e de outros eventos não recorrentes explicados em nosso earnings release. Apesar da expectativa de crescimento para este ano ser menor do que as estimativas iniciais, esperamos um crescimento no mercado doméstico da indústria automobilística entre 8% e 9%, como podemos constatar pelos indicadores de mercados apresentados acima. As exportações, conforme esperado, continuam sua tendência de queda e devem encerrar o ano com uma queda de 30%. Falando de nossos indicadores operacionais, os números estão alinhados com o mercado. Finalmente, destacamos a ampliação das atividades de gestão de pátio na cidade de Araquari, no estado de Santa Catarina, para veículos importados para um importante cliente. Na sequência, falando da receita da divisão, diversos fatores fizeram com que nossa receita crescesse 1,3% no período. Dentre esses fatores, destacamos crescimento das receitas da operação de gestão de pátios, o reajuste de preço da operação de transporte de veículos realizada em maio de 2019, do próprio crescimento da operação de transportes em função do aumento da distância total e, finalmente, um impacto negativo em função da mudança do porto de entrada de veículos importados para um importante cliente. Nos destaques à direita sobre as margens da divisão, a estabilidade da quantidade de veículos transportados e da receita são responsáveis pela estabilidade na margem bruta do período. Por outro lado, a queda de 1,6 pontos percentuais da margem EBITDA ajustada, que foi de 15% no trimestre, ocorreu em função do aumento de provisões judiciais por conta de acordos, atualizações e encerramento de processos cíveis. A margem operacional foi também de 1,6 pontos percentuais inferior pelos mesmos motivos. No slide seguinte, mostramos a logística integrada. Alguns indicadores que entendemos serem importantes para a divisão, como produção de eletrodomésticos no país, que foi de 14% superior no trimestre, assim como a melhora de 23% do índice de confiança dos empresários industriais do setor de cuidados pessoais. Na sequência, anunciamos uma nova operação na logística industrial para um cliente do setor de químicos, no qual começamos a realizar um fluxo logístico complementar de outro produto que tem potencial de incrementar em R$11 milhões a receita anual da divisão. Essa nova operação ajudou o crescimento de 3,5% na receita da operação de químicos no trimestre, que tem uma base de receita alta do terceiro trimestre de 2018, em função do maior estoque dos clientes na sequência da greve dos caminhoneiros ocorrida em maio de 2018. A nossa outra operação de armazenagem se retraiu 18% no trimestre, em função da perda de um cliente importante no Rio de Janeiro no início do ano. Como consequência desses fatos e da melhor diluição dos custos fixos, as margens brutas e EBITDA ajustada da divisão cresceram mais de 4 pontos percentuais e a nossa margem operacional atingiu 18,7% no trimestre, patamar recorde. Agora passo a palavra ao nosso CFO, Ramon Pérez, para que ele possa falar do nosso resultado líquido, fluxo de caixa, endividamento, além do retorno e dividendos.
Boa tarde. Obrigado, Genaro. Uma análise qualitativa dos nossos números confirma a melhoria contínua dos nossos indicadores econômico-financeiros. A redução das despesas financeiras, aliada a uma menor alavancagem e a recuperação da equivalência patrimonial de nossa controlada, a GDL, contribuíram para um lucro líquido recorrente de R$ 36,9 milhões, de reais, 19% superior, lembrando, sem considerar o crédito de PIS e COFINS e sem os efeitos temporais do IFRS 16. O lucro real foi de R$ 91,4 milhões. De reais. Em termos de fluxo de caixa, constata-se uma geração operacional 15% superior, também desconsiderando o IFRS 16, e um menor CAPEX de 4,1 milhões comparado com 15 milhões do ano anterior. Juntos, essa geração operacional e esse CAPEX menor contribuíram para um aumento significativo do nosso fluxo de caixa livre do trimestre, que foi de R$ 34,4 milhões. De reais. Com relação ao endividamento e ao caixa, nesse terceiro trimestre, realizamos o pagamento de R$ 28,5 milhões de reais em proventos, referente ao primeiro semestre de 2019. Quanto à nossa estrutura de capital, ela permanece bastante desalavancada. O nosso custo médio da dívida ele não mudou, ele permanece em 1,44% ao ano, apesar do melhor rating nacional atribuído pela Fitch, uma vez que não houve nenhuma nova emissão de dívida recente. Esse custo que eu me referi, obviamente, é além do CDI. Com relação aos retornos sobre o capital empregado e patrimônio, nós não tivemos nenhuma mudança significativa quando a gente desconsidera os efeitos do crédito de PIS e COFINS. É importante mencionar a recente aprovação pelo Conselho de Administração da distribuição de 69 centavos por ação em dividendos e JCP para pagamento em 26 de novembro. O que corresponde a 50% do lucro líquido do terceiro trimestre. E considerando os últimos 12 meses, nós temos um dividend yield de cerca de 5%. Por último, com relação à cotação das ações da Tegma, eu destaco que essas se valorizaram 8% em 2019 versus os 19% de Bovespa. A liquidez diária média do papel em 2019 tem sido de 7 milhões, de reais, e atualmente estamos sendo negociados a múltiplos preço-lucro de 14,4 vezes e enterprise value sobre EBITDA de 8,6 vezes. Passando para o próximo slide, gostaríamos de anunciar que, em função das reclassificações por mudanças contábeis, como o IFRS 16, e também da magnitude do evento não recorrente desse trimestre, incluímos em nossa planilha de série histórica, na aba Anexos, uma DRE com os eventos e reclassificações destacados, para melhor entendimento dos investidores e analistas sobre os nossos resultados. Nós esperamos que isso ajude. Com isso, volto a palavra ao Genaro.
Obrigado, Ramon. Bem, mais uma vez, então, eu quero agradecer e iniciar, então, a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O senhor Genaro lerá as perguntas feitas por meio do webcast. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
Olá, pessoal. Boa tarde. Genaro, Ramon, obrigado pelo call. Algumas questões aqui do meu lado. Acho que é um tema, enfim, né, um pouco sensível, Genaro, mas acho que ninguém melhor do que vocês para explicar e deixar claro aqui para todo mundo, né? Acho que as minhas dúvidas aqui vão mais na direção do Comitê Independente, enfim, queria entender um pouquinho mais. Qual que é exatamente o mandato do comitê, né? Ou seja, ele vai investigar especificamente esse processo aí que foi levantado com essa coisa de leniência que vocês mencionam, né? Ou seja, ele tem especificamente esse mandato de investigar somente esse processo. Ele vai, se possível, também procurar algumas outras coisas, alguns outros tipos de processo. Acho que seria legal entender se a empresa é atualmente também alvo de algum outro tipo de investigação. Acho que seria bom ter isso claro. E sobre a formação, enfim, são três membros, conforme você falou, né? Os três são independentes, né? Enfim, também queria saber se você tem um prazo pré-definido para esse comitê estar em funcionamento, se já tem algum tipo de, né, de timeline aí de funcionamento. Enfim, acho que são essas questões, enfim, queria ouvir de você e para deixar claro aqui para todo mundo também. Obrigado pelas respostas aí.
Oi, Lucas, boa tarde. Bom, vamos lá, obrigado aí pela pergunta, acho que é importante sim a gente esclarecer. Nós constituímos, então, o comitê já está formalmente constituído, foi aprovado aí específica do nosso conselho de administração, que nós postamos aí na quarta-feira para o mercado. E os trabalhos vão começar imediatamente aí, possivelmente aí já no início da próxima semana, já irão iniciar as suas atividades. O comitê ele é formado por três membros independentes, sendo um membro do conselho de administração independente, que é o Décio Carbonari, a coordenadora do nosso comitê de auditoria, também independente, a Vanessa Lopes, e vai ser coordenado pelo Dr. Paulo de Tarso Ribeiro, jurista bastante renomado e conhecido, foi ex-ministro da Justiça, secretário-geral aí do Ministério da Justiça, enfim. Então, e além, vamos dizer, além disso também, eles vão contar aí com um escritório especializado aí para fazer aquela parte mais de análise forense. O mandato do comitê especificamente para este evento, nós estamos bastante, acho que já como dito aí em outros comunicados nossos, nós estamos bastante confortáveis aí, vamos ver que não temos nenhum tipo de problema, mas indo aí as boas práticas de governança, a companhia então decidiu instituir esse comitê independente para que pudesse, vamos dizer, fazer uma profunda verificação para este evento específico e dar aí a transparência possível. Tá? Prazo, vamos dizer que nós estamos estimando, né, para esta atividade, a gente está estimando aí que possivelmente vai ser de uns 90 dias. Tá?
Tá ótimo, Genaro, obrigado. Se me permite, só uma segunda pergunta agora, indo para a operação, né? Você poderia explicar um pouquinho mais o que é a Rabot? Eu fiquei com um pouco de dúvida se ela faz soluções de gestão para atuais locadoras ou você oferece um sistema de locação, só para ficar claro qual que é a especificidade aqui desse investimento. Também ficou um pouco em dúvida ali, acho que seria legal se pudesse explicar um pouquinho. Obrigado.
Tá. Só, Lucas, antes de falar da Rabot, eu acho que eu acabei pulando, né? Você também tinha me perguntado aí se existem outros processos. O que nós temos, todos estão no nosso formulário de referência no item 4.7, tá? Isso aí já está devidamente aí, vamos dizer, explicitado para o mercado, tá bom?
Bom, obrigado.
Bom, falando de Rabot, então, é uma startup que ela visa aí, basicamente aí, otimizar a gestão de frota, conforme a gente falou, onde ela automatiza processos que hoje são muito manuais, né? Então ela vai desde, sei lá, só para te dar alguns exemplos aí, controles de lavagem de veículos, controle de manutenção, controle de troca de pneu, enfim. Então, onde as grandes empresas, os grandes frotistas, né, pode ser tanto seguradora como locadoras ou como empresas que têm uma frota bastante grande, normalmente fazem isso tudo de uma forma manual, ela faz tudo automatizado e mais, né? Ela monitora os tempos de cada uma dessas atividades para garantir que essas atividades sejam realizadas aí no menor período possível, tá certo? Em algumas experiências, sei lá, uma lavagem de veículo que o veículo poderia no passado ficar parado às vezes um dia inteiro, hoje, ou às vezes até 2 dias, hoje, vamos dizer, com aplicativo, poucas horas, o veículo já foi e voltou, entendeu? Então, esse é o principal foco da companhia.
Tá ótimo. Excelente, muito claro. Obrigado, Leonardo.
Novamente, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta é de Lucas Macchiori, do BTG Pactual.
Bom, pessoal, só para aproveitar aqui, então, fiquei um pouco curioso com o resultado de logística industrial, essa expansão de margem aí, tri contra tri. Acho que seria legal se vocês pudessem explicar um pouquinho o que motivou isso, enfim, né, se é recorrente ou não, é um novo patamar de margem aqui na logística industrial, e também na questão se tem mais espaço para aumentar o escopo de serviço. Vocês anunciaram aí um contrato de expansão de range de serviço num contrato com um cliente aí, vai, quase 11 milhões de receita. Tem mais espaço para isso? Tem mais oportunidade para aparecer em logística industrial? Acho que seria legal pegar essa cor também. Obrigado.
Não, legal, obrigado, Lucas. Sim, as margens são consistentes, nós temos aí hoje uma operação bastante madura, bastante estável, e obviamente agregando aí esses novos serviços, considerando que hoje nós já temos uma estrutura de custo fixo capaz de ampliar, vamos dizer, não só para os clientes, os serviços, não só para os clientes atuais, como também para novos clientes. Então a gente acaba tendo uma diluição de custos e com potencial inclusive de melhoria de margem. Então, assim, de uma forma resumida, eu posso te falar que as margens são bastante consistentes, com possibilidades, na medida que a gente vai agregando novos serviços com novos clientes, com possibilidade inclusive de melhoria de margem, tá? Nós estamos bastante focados nisso. Estamos inclusive reforçando nossa área comercial no intuito aí de ter uma maior agressividade para o mercado.
Tá ótimo. Obrigado, Janela.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Maldonado, da Tarpon.
Alô, Genaro, Ramon, tudo bem?
Oi, Rafael, bem? Como vai?
Oi, boa tarde.
Sobre a monetização desses créditos de PIS e COFINS, vocês têm alguma visibilidade sobre o tempo que vai ser necessário para o aproveitamento?
O Ramon falando... Na verdade, nós estamos no processo de habilitação do crédito. Isso pode demorar mais alguns dias, 30 ou 60 dias, mais ou menos. E uma vez acontecendo essa habilitação, que é uma mera formalidade, porque nós já temos o trânsito julgado, como mencionamos, nós contamos aproveitar esse crédito em cerca de 12 meses, até o final de 2020, e basicamente a gente vai utilizar isso com outros tributos federais, basicamente pagamento de PIS e COFINS, e imposto de renda e contribuição social.
Ah, tá ótimo. Obrigado, viu?
É isso.
A próxima pergunta vem da webcast.
A próxima pergunta é do Alexandre. Ele pergunta o que as montadoras estão esperando de crescimento para 2020. Bom, Alexandre, nós estamos naquela fase lá de pegar um pouco mais de sensibilidade com os nossos principais clientes. O que eu posso dizer é que, face aí às últimas, como eu tinha comentado aí, o mercado este ano aqui, as previsões da FAVEA está falando em crescimento do mercado doméstico entre 8%, no máximo 9%, mas considerando aí a melhora nas condições de crédito, a redução de taxa de juros, né, a própria aprovação aí da reforma da Previdência, que a gente tem percebido aí é um aumento do otimismo das montadoras, principalmente porque o crescimento desse ano ainda foi muito puxado pelas vendas diretas, né? Então, o que se espera é que o consumidor final gradativamente vai voltar ao mercado. E apesar de ainda não ter um número, mas o que a gente tem sentido é que se espera, então, para o próximo ano, um crescimento maior do observado este ano. Por enquanto, é o que eu posso te adiantar.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Genaro para as considerações finais.
Sim, mais uma vez, então, gostaria de agradecer a participação de todos, as perguntas, e continuar nos colocando aqui à disposição através da nossa área de RI para dúvidas futuras. E desejar, então, a todos aí uma boa tarde e um excelente final de semana. Obrigado.
A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.